artigo 2º, parágrafo 1º,
tá. Alô?
Já ficou autorizado.
Abertura e roteiro da sessão ordinária do dia 1 de fevereiro de 2022. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da primeira reunião do segundo período legislativo. Quero aqui, antes, justificar a ausência do vereador Molinha, né? Infelizmente, Covid, pela segunda vez, né? Escolheu ele novamente, mas que Deus dê força e boa recuperação a ele e sua família. E desejar também a todos os vereadores e vereadoras um bom trabalho nesse ano, nessa nova legislatura. Solicito da senhora secretária a leitura de um trecho bíblico.
De fato, haja fé é quem dá a sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos. Ele é o escudo para os que se comportam com integridade. Ele vigia as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Então você entenderá a justiça e o direito, a retidão de todos os seus caminhos da felicidade, porque a sabedoria virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. A reflexão guardará você e o entendimento protegerá. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito da senhora secretária a leitura da ata da sessão realizada no dia 14 de dezembro de 2021.
Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ata da sessão ordinária da Câmara, segunda sessão ordinária da 12ª reunião do primeiro período legislativo em 14 de dezembro de 2021. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 19 horas, reuniram-se a Câmara Municipal de Vereadores para mais uma sessão sob a presidência do vereador Rudinei Marcos Matiaso e presentes ainda os vereadores e vereadoras Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Cleverson Gelson dos Santos, Jandir José Teixeira, Josnei Bueno de Oliveira e Renilson Pires da Silva. No expediente da mesa, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas e por unanimidade de votos. Em leitura ainda, as seguintes matérias. Ofício número 053/2021 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 029/2021. A fim de ser apreciado por essa Casa de Leis. O projeto de lei 029/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar especial junto ao orçamento do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no valor de R$ 173.000. Acordão número 2837/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em referência à prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2020, de responsabilidade do senhor Nestor Kenear. Ofício número 205/2021, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta às indicações dos senhores vereadores Josnei Bueno de Oliveira e Renilson Pires da Silva. Indicação número 187/2021, de autoria do vereador Jandir José Teixeira, PT, indicando a elaboração de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a repasse incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências. Minuta ao projeto de lei que autoriza o Poder... Minuta ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal ao repasse do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e da outras providências. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento aos agentes comunitários e de combate às endemias. A título de incentivo profissional de parcela denominada Incentivo Financeiro Adicional, 14º salário, recebida no aumento do Ministério da Saúde, previsto no parágrafo único do artigo 5º do Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho de 2015, e na Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei 13.708, de 2018. Prêmio financeiro em razão da exigência de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades para o atingimento de metas pactuadas pela Secretaria, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e de fortalecimento da atuação de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Inciso 1º, o repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado uma vez por ano, de forma proporcional ao desempenho de cada agente no mês subsequente ao crédito em conta da parcela adicional recebida, em parcela única e individualizada, através de rateio entre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Inciso 2º, o repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado de forma de prêmio financeiro aos agentes que estiverem em pleno exercício de suas funções, desenvolvendo participação efetiva em todas as atividades de fortalecimento e estímulos das práticas de prevenção, promoção da saúde e da comunidade, e que tenham desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, para o atingimento de metas que serão estabelecidas em regulamento próprio a ser editado pela Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 3º. Acarretará a perda do direito ao incentivo financeiro adicional aos agentes que, no curso do período, estiverem afastados ou licenciados, com exceção de casos de licença maternidade ou licenças para tratamento de saúde. Inciso 4º. Não haverá incidência de quaisquer encargos sociais, previdenciários ou fundiários entre o valor do incentivo financeiro adicional e que se trata esta lei. Inciso 5º. O valor do repasse por meio da presente lei não tem natureza salarial ou não se incorporará à remuneração do agente comunitário de saúde ou agente comunitário de endemias, não servindo de base de cálculo para o reconhecimento de qualquer outra vantagem funcional. Artigo 2º. O pagamento da parcela adicional do incentivo regulado por esta lei aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias dos municípios de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do governo federal, específico para este fim, Programa de Saúde da Família, parágrafo único. Aos agentes de saúde e de endemias que, após apuração objetiva da Secretaria de Saúde, não atingirem as metas mensais estipuladas, não será pago os prêmios financeiros correspondentes ao respectivo mês. Artigo 3º. O município não se valerá de recursos próprios para antecipar, compensar ou complementar qualquer pagamento de recurso não repassados pelo Ministério da Saúde, ainda que da proporção resultante do rateio previsto no inciso 1º do artigo 1º não resulte no valor do piso. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta dos orçamentos vigentes de cada exercício financeiro em que a parcela for efetivamente paga. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A criação do projeto de lei municipal que dispõe sobre o repasse do incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias vem de encontro ao Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho de 2015, e da Lei Federal nº 12.974, 1994, alterada pela Lei 13.708, de 2018. Gera impacto positivo na vida desses profissionais, visto que tem suas funções mais valorizadas e que colabora para o maior incentivo, tendo uma atuação com maior empenho e esmero em suas atribuições, e que são tão importantes para a manutenção da saúde primária da população. Além disso, fica evidente que o presente projeto não representará geração de custos para o município, visto que almeja o repasse de recursos com destinação específica definida em lei federal. Indicações. Indicações número 189 e 190/2021, de autoria do vereador Alvino Nadir dos Santos, PSC. Na primeira indicação, indicando o patrulhamento de estradas na localidade de Barro Preto, trecho passando pelas propriedades de Luiz Gloeden, Adão de Jubate, Hilário Covalhu, Silvestre Forkevski, Isoni Pinheiro, até Rafael Forkevski. Na segunda indicação, patrulhamento de estrada na localidade de Alto Alegre, trecho passando pelas propriedades do senhor Ceni de Oliveira até o bar do senhor Zé Noel. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente solicitou da Secretaria da Casa providências no encaminho das indicações apresentadas nesta sessão. Encaminhou o projeto de lei número 029/2021 do Executivo Municipal para a assessoria jurídica desta Casa e ainda para as comissões para os devidos pareceres. E declarou aberto o grande expediente plenário. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou o grande expediente e anunciou a ordem do dia. Em pauta, projeto de lei número 020/2021 do Executivo Municipal. Súmula. Estima a receita e fixa despesas do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, para o exercício financeiro do ano de 2022, o qual devidamente discutido foi aprovado em terceira e última votação por unanimidade de votos com a emenda. Terminada a leitura das matérias da ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando sessão extraordinária para hoje, logo após o encerramento desta sessão. Boa Ventura de São Roque, em 14 de dezembro de 2021. Rudinei Marcos Matias, presidente, Cleide Batista Werner, primeira secretária. Esta é a ata, senhor presidente.
Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos pelos presentes. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa.
Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 03/2022. Boa Ventura de São Roque, 28 de janeiro de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminho o projeto de lei número 03/2022, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 951/2017, de 6 de junho de 2017. Criando vaga de assistente administrativo e criando cargo de provimento de comissão de secretário-geral, para ser apreciado pelos senhores vereadores. Na certeza de contar com o costumeiro apoio ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar os processos de consideração e apreço. Atenciosamente, Rudinei Marcos Matias, presidente, Cleide Batista Werner, primeiro secretário. Projeto de lei número 03/2021. Autoria, mesa diretora, súmula, dispõe sobre alteração na lei municipal número 951/2017, de 6 de junho de 2017, criando a vaga de assistente administrativo e criando o cargo de provimento em comissão de secretário-geral e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o projeto de lei número 03/2022, pois o mesmo tem por finalidade principal a abertura de vaga de assistente administrativo para uma futura abertura de um concurso público, pois devido ao aumento nos trabalhos administrativos, bem como o pequeno número de servidores efetivos a este, muitas vezes estão tendo necessidade de acumular tarefas não permitida pelos entendimentos previstos nas legislações atuais. As demais alterações visam melhorar a estrutura administrativa da Câmara Municipal, criando o cargo de secretário-geral e adequando os valores dos vencimentos dos demais cargos comissionados, bem como valor de gratificação para exercer a função de presidente de comissão de licitação e pregoeiro e da Câmara Municipal, conforme previsto. É justificativa. Rondinei Marcos Matias, presidente. Cleide Batista Werner, primeira secretária. Boa Ventura de São Roque, em 31 de janeiro de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminho o projeto de lei número 04/2022, que dispõe sobre a denominação de via pública Rua Laudelino Mariano da Silva, para ser apreciado pelos senhores vereadores. Na certeza de contar com o costumeiro apoio ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Rudinei Marcos Matias, o presidente. Projeto de lei número 04/2022. Autoria, mesa diretora. Súmula, dispõe sobre a denominação de via pública da rua Laudelino Mariano da Silva. Justificativa. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação desta casa o projeto de lei número 04/2022, que dispõe sobre a denominação de via pública de nossa cidade. A referida denominação proposta, em nome do saudoso cidadão Laudelino Mariano da Silva, busca fornecer uma justa e merecida homenagem à memória de quem muito contribuiu para o progresso e segurança e desenvolvimento do nosso município. É a justificativa. Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 31 de janeiro de 2022. Atenciosamente, Rudinei Marcos Matiaso, presidente. Prefeitura do Município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 05/2022. Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2022. Resposta ao ofício número 185/2021. Requerimento de informação número 16/2021. Senhor presidente, o município de Boa Ventura de São Roque, através do seu representante legal, o prefeito municipal Edson Flávio Hoffmann, vem à presença dos excelentíssimos senhores vereadores apresentar-lhe a resposta formal acerca do requerimento de informação número 16/2021, referente à execução da obra da supercreche em nosso município, encaminhado pelo senhor presidente Rudinei Marcos Matiaso, integrante da Câmara de Vereadores da cidade de Boa Ventura de São Roque, tendo em vista a grande quantidade de servidores que usufruíram do período de férias de fim de ano, bem como o grande volume de documentos indispensável para a resposta integral deste requerimento, requer-se a dilação de prazo pelo período de 10 dias, sendo o período necessário para finalização e revisão do relatório descrito ao solicitado. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Ofício número 06/2022. Boa Ventura de São Roque, em 27 de janeiro de 2022. Resposta ao ofício número 184/2021. Requerimento de informação número 15/2021. Prezado presidente, o município de Boa Ventura de São Roque, através do seu representante legal, o prefeito municipal, senhor Edson Flávio Hoffmann, vem à presença dos excelentíssimos senhores vereadores apresentar-lhe a resposta formal acerca do requerimento de informação número 15/2021, referente à cobrança da IPTU do conjunto habitacional Boa Ventura de São Roque 2 e Morar Melhor em nosso município, encaminhado pelo senhor presidente Rudinei Marcos Matiaso, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Tendo em vista a grande quantidade de servidores que usufruíram do período de férias de fim de ano, bem como a necessidade de um parecer detalhado com informações a serem disponibilizadas por vários setores da administração, requer a dilação pelo prazo de 10 dias para proceder à finalização da resposta deste requerimento. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Ofício número 03/2022, Boa Ventura de São Roque, 21 de janeiro de 2022. Resposta ao ofício número 202/2021. Requerimento de informação número 17/2021. Prezado presidente, Boa Ventura de São Roque, através do seu representante legal, o prefeito municipal, senhor Edson Flávio Hoffmann, vem à presença dos excelentíssimos senhores vereadores apresentar-lhe a resposta formal acerca do requerimento de informação número 17/2021, encaminhado pelo senhor presidente Rudinei Marcos Matiaso, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque. Informação a que segue. Com relação à solicitação referente aos terrenos públicos do município, foram encaminhadas para o Executivo os seguintes questionamentos. A. Quantos não possuem construções? B. Quais as medidas? C. Onde estão localizados? Sobre tais indagações, a este encaminha-se em anexo a cópias de todas as matrículas dos imóveis pertencentes ao município, os quais contêm o número das matrículas e suas medidas. Encaminha ainda uma planilha contendo o número da matrícula, localidade onde ela se encontra, seu tamanho, a sua finalidade de ocupação, das que possuem construções e ainda algumas observações nos que o setor de engenharia acreditou ser necessário. No mais, nos colocamos à disposição para sanar possíveis dúvidas ou esclarecimentos. Atenciosamente, senhor Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Ofício número 04/2022. Boa Ventura de São Roque, 21 de janeiro de 2022. Resposta ao ofício número 183/2021. Requerimento de informação número 14/2021. Senhor Presidente, o município de Boa Ventura de São Roque, através do seu representante legal, o prefeito municipal, senhor Edson Flávio Hoffmann, vem à presença dos excelentíssimos senhores vereadores apresentar-lhe a resposta formal acerca do requerimento de informação número 14/2021, encaminhado pelo senhor presidente Rudinei Marcos Matiaso, integrante da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Boa Ventura de São Roque. Informação a que segue. A. Quantos servidores estão lotados neste setor, bem como suas funções e carga horária? Com relação aos servidores lotados neste setor, bem como suas funções, passamos a descrever adiante, bem como a carga horária de cada um. Carla Mariane Ferreira Bona, técnica de nível superior, psicóloga, desenvolve atividades como psicólogos, bem como coordenadora do centro, sendo sua carga horária de 20 horas semanais. Márcia Regina Moreira da Luz Lima, pedagoga, educadora, orientador social, desenvolve atividades como pedagoga, sendo que sua carga horária é de 20 horas semanais. Sônia de Fátima Onesco, pedagogo, educador, orientador social, desenvolve atividades como pedagoga, sendo que sua carga horária é de 40 horas semanais. Silvana Catarina Camargo Dalzotto. Sem formação profissional, sendo que a mesma desenvolve atividades de serviços gerais, sendo que sua carga horária é de 40 horas semanais. Loreci Wolf, Hoffman Wolf, profissional de nível médio, as funções são desenvolvidas por esta, são administrativas, sendo que sua carga horária é de 40 horas semanais. Marta Batista de França, assistente social, desenvolve atividades como assistente social, bem como é coordenadora do centro, sendo que sua carga horária é de 20 horas semanais. B. Quantas turmas e alunos estão matriculados? Segue em anexo a cópia do CISC, onde constam tais informações. C. Quais os trabalhos e atividades que são desenvolvidas e seus objetivos? Os trabalhos desenvolvidos são os contemplados na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais de 2009, o qual segue em anexo. No mais, nos colocamos à disposição para sanar possíveis dúvidas ou esclarecimento. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffman, Prefeito Municipal. Manifestação de apoio. As reivindicações dos policiais militares do Estado do Paraná. Boa Ventura de São Roque, em 1º de fevereiro de 2022. Senhores policiais militares, somos conhecedores dos excelentes serviços prestados em nossos municípios pelos policiais militares, bem como do seu comprometimento com toda a sociedade boaventurense. Pelo profissionalismo, competência e determinação que vocês, profissionais, apresentam no cumprimento de seu dever. Diante disso, queremos, através desse documento, manifestar nosso total apoio incondicional, apoio às reivindicações que vêm sendo apresentadas pelos integrantes dessa corporação, os quais buscam por melhorias básicas, tais como reposição salarial e a regulamentação da sua jornada de trabalho. Ainda, queremos manifestar o nosso compromisso de interpelar, junto ao governo do Estado do Paraná, a valorização dos profissionais policiais militares, que muito contribui para a nossa segurança, garantindo a lei e a ordem em nosso município. Aproveitamos a oportunidade para reafirmar o nosso apoio a todos os policiais militares que são merecedores do devido reconhecimento, que cumprem seus deveres, independente do risco envolvido, sempre buscando primeiramente a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos de bem. Atenciosamente, Cleverson Gelson dos Santos, vereador. Vereadores subscritores, Rudinei Marcos Matiaso, Cleide Batista Werner, Alvino Nadir dos Santos, Renilson Pires da Silva, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Jandir José Teixeira e Josnei Bueno de Oliveira. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte tem a honra de convidar Vossas Excelências, Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, Senhor Rudinei Marcos Matiaso, com os demais representantes do Poder Legislativo, para participar da solenidade de abertura do ano letivo de 2022, que ocorrerá na data de 2 de fevereiro de 2021, a partir das 8 horas e 30 minutos, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Contamos com a presença de todos. Este é o expediente da mesa, senhor presidente.
Obrigado. Encaminho o projeto de lei número 3/2022, de autoria da mesa diretora, para assessoria jurídica e ainda para as comissões para seus devidos pareceres. Encaminho o projeto de lei número 4/2022, de autoria do senhor presidente Rodinei Marcos Matiaso, para assessoria jurídica e ainda para as suas devidas comissões para seus pareceres. Declaro aberto o grande expediente plenário, o qual terá duração de tempo máximo de 60 minutos, conforme o artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josney.
Boa tarde, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadora Aparecida, vereadora Cleide, demais colegas vereadores, servidores da casa, o Coquinho que faz a transmissão aí para nós, boa noite especial à nossa sociedade boaventurense, que mais uma vez está nos prestigiando. É com grande alegria que a gente está iniciando, né, a nossa primeira sessão legislativa e ordinária. Então, que Deus abençoe e dê conhecimento para que nós possamos estar fazendo um trabalho excelente aí à frente do Legislativo. Hoje eu não fiz nenhum requerimento, mas acredito que essas três matérias aqui são de suma importância para a nossa sociedade boaventurense, principalmente para os servidores. Então, como é sabido, senhores vereadores, encaminha-se projeto de lei para esta casa. Para quê? Fica a pergunta. Encaminha-se um projeto de lei do Executivo para o Legislativo, passa-se o trâmite legal, aprovamos, o chefe do Executivo sanciona a lei, precisa de um parecer jurídico para dar legalidade no ato. Será que não seria mais fácil já pedir o parecer para o jurídico e promulgar a lei? Não teria necessidade nós estar aqui na Câmara fazendo esse trabalho que a gente faz. E ainda foi votado numa sessão extraordinária. Eu tenho certeza que é uma falta de consideração, de respeito pelo processo legislativo. De nada adianta, uma letra morta. Votamos, fizemos pareceres, estudamos a matéria e a lei precisa de um parecer jurídico para ela ter eficácia? Será que o procedimento é esse mesmo, senhores vereadores? Né? Está aqui o documento. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar qualquer situação que venha ocorrer depois da publicação dessa lei. E daí, assim, precisa pedir um parecer jurídico. Eu fiquei estarrecido com uma informação dessa hoje. E outra coisa é referente à reposição do piso do magistério. O chefe maior da nação homologou esse documento, daí uma simples confederação disse que é para os prefeitos parar. Não seria melhor nós, em vez de votar um projeto aqui, nós pedir um parecer para o jurídico da prefeitura ou para essa confederação? Para ver se é a legalidade do processo? Para não precisar nós ficar aqui debatendo e criando uma expectativa na cabeça dos servidores que isso aqui vai dar certo? O chefe maior da nação autorizou. Não tem nenhum documento, nenhum servidor, nenhum jurídico tem a capacidade de dizer que uma lei é inconstitucional. O poder de dizer isso é só o TJ, o Supremo Tribunal Federal, com uma ação promovida por esta casa através da mesa diretora e pelo chefe do executivo ou da sociedade civil organizada, 5% da nossa população, para dizer que uma lei é inconstitucional. Ah, mas essa lei está errada. Onde é que ela está errada? Uma lei errada é se ela tiver a redação dela errada. Não existe lei errada. Ou ela é inconstitucional ou é constitucional. É simples, vereadora Cleide, fazer um documento desse aqui só para estar lá nos anexos da prefeitura ou da Câmara? É triste de ver uma situação assim. Está aqui. Fui pesquisar a questão da reposição dos professores, como que funciona a nossa lei. Estatuto de Servidor, parece que na Boa Ventura, o Estatuto do Servidor, com todo o respeito de quem elaborou esse documento, mas não serve para nada. É uma letra morta. Nós temos lei, é assim como eu já dizia Maquiavel. Para os meus amigos, os benefícios. Para os meus inimigos, a lei. É assim que está funcionando aqui o Estatuto do Servidor. Nós temos um documento que não, só serve, é só o papel. Né? Então, fica esse questionamento. Na próxima vez que nós formos aprovar uma lei, se não era melhor nós chamar essas confederações, chamar o jurídico da prefeitura, ver se tem cabimento de nós fazer a votação da lei e o prefeito promulgar? Ou o presidente da Câmara? Né? Acredito que vai ser cumprido isso aqui o mais breve possível. Né? Os professores são... Eu defendo todos os servidores públicos, mas principalmente os professores. Eles são a base. Eles é o que transferem conhecimento para a sociedade. É o pai e a mãe educa, e o professor transfere o que ele aprendeu, o conhecimento. Se não fosse o professor, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Quem que ensinou você a ler e escrever? A tua mãe ensinou você a ler e escrever, a tua tia, a tua madrinha, a tua avó. Mas ela te fez o básico, o professor te ponhou para a sociedade. Você vire, ó, você é um cidadão com capacidade, conhecimento técnico para fazer. Em se tratando também de servidor público, eu tive, sinceramente, o desprazer, excelentíssimo vereador Clérison Gelson, de ir solicitar uns lerites hoje, essa semana passada, e ver, vereador Clérison, que tem um servidor público que faz 4 meses que não vem trabalhar na prefeitura. Consecutivo. Isso é uma vergonha para os demais servidores que têm que assinar o ponto lá na prefeitura. Nós temos que chegar lá e nós somos 6 servidores aqui. Temos que chegar lá e bater o ponto. E quando nós faltamos, temos que ir lá justificar no final do mês. Por que que nós faltamos? Levar o atestado. Onde é que está a responsabilidade desse secretário que está vendo 5 meses um servidor não vir nenhum único dia trabalhar? Está aqui, os documentos estão aqui, está aqui na minha mão os lerites desse servidor público, do sexo feminino. É uma servidora. Está aqui os lerites dela. Tinha que fazer 60 horas no mínimo, 224 horas no mínimo, fez 64. E o salário dela está lá, o salário inteiro dela. Servidores, nós temos servidores fantasmas no nosso município. Home office, como bem comentou a excelentíssima vereadora Cida, home office da onde? Onde é que está o documento dizendo que o home office está liberado para os servidores públicos do município de Boa Ventura de São Roque? E eu também gostaria de trabalhar em home office. Com certeza os demais servidores também. Onde é que está o princípio da impessoalidade? Por isso que eu falo, gente. Eu acho que nós estamos votando papel aqui. Que não tem serventia nenhuma. Só serve para os meus amigos. Para os meus inimigos é a lei que tem que ser valida. E daí? Amanhã é a hora que nós chegar lá no ponto, lá no postinho lá do sítio, vereadora Cleide. Vossa Excelência não tem que ir lá e registrar o teu ponto, a senhora receber o teu vencimento no final do mês? O teu secretário, o teu chefe imediato não te cobra? Gente, é coisa assim que não é de acreditar, mas tem aqui na Boaventura, tem. Está aqui o documento, está aqui o lerite. Os cinco. Zerados e sem justificativa e sem portaria. Porque as únicas portarias que tem aqui, está aqui comigo, que eu busquei no diário. Então é isso que faz com que o servidor público tenha essa tarimba de ser um servidor que não faz nada, que está só ganhando o dinheiro dele sentado. Por quê? Por causa desses servidores. Porque à toa eu fiquei conhecendo, que teve gente que me contou, porque eu também não sabia. Porque a gente não tem o poder de saber tudo. Né? Então, fica aqui o meu repúdio a esse servidor. Repudio veementemente de ter fazendo isso com o erário do município. E está aqui o documento, artigo 188. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Abandono de cargo. Como se caracteriza o abandono de cargo? 191 do nosso estatuto configura abandono de cargo, ausência intencional do servidor mais de 30 dias. 5 meses? E daí? Já está demitido? Será que vai ser? Vejo, Vossa Excelência, que às vezes eu defendo o servidor. E vou defender sempre. Porque eu sou servidor. Estou servidor e vou continuar sendo por muitos anos ainda, se Deus quiser. Mas na hora de você também falar, você tem que pôr os pingos nos isso, porque é deprimente. É outra situação também, aqui com relação ao período extraordinário, o famoso e tão falado 70% de São Boaventura. Jesus crucificado, será que um dia nesse município, vai ter alguém que leia um documento e veja que estão fazendo errado? Antes, esse servidor não tinha voz. Agora uso dessa prerrogativa para me falar e defender. Porque não fizeram comigo, fizeram com os outros. Está aqui o acordo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Acórdão 2291 de 2019, da Prefeitura de Campo Largo, com a seguinte indagação. Trata-se de consulta formulada pela Câmara Municipal de Campo Largo, por meio do qual apresentou o seguinte questionamento. 1. É devida a gratificação de função aos ocupantes de cargo efetivo que exerçam as atribuições constantes no anexo 3? Eu fui buscar a lei, vereador Alvino, eu fui buscar a lei de Campo Largo para ver o que estava escrito nesse anexo 3. Estava lá que as funções gratificadas, no anexo 3 lá desse município está lá. Pregoeiro, pessoal que mexe com comissão de licitação, tudo que for da questão de função gratificada. Era uma das perguntas. A outra pergunta, número 2, é devida a gratificação da função ao servidor efetivo que exerça a função de controlador interno da Câmara Municipal de Campo Largo no período de gozo de férias? Sabe qual foi a resposta do Tribunal de Contas do Estado do Paraná? Que não é devido, porque na lei de Campo Largo diz que o servidor que estiver em gozo de férias não deve receber. Mas a nossa autoriza o pagamento. Então quer dizer assim, no princípio jurídico, que a mesma lei que me autoriza não pode me proibir. Automaticamente, no acordo está escrito assim, em face do exposto, com base nas razões supra, e acompanhado integralmente as modificações da unidade técnica do órgão ministerial, voto pelo conhecimento da consulta para no mérito, respondê-lo no sentido da impossibilidade do pagamento da gratificação, cuja função seja expressamente proibida na lei. Olha aqui o que está escrito na lei. Lá de Campo Largo. Onde foi pedido essa solicitação. O Estatuto do Servidor diz assim: em consequência, artigo 53 do Estatuto do Servidor de Campo Largo, fica instituída a gratificação percebida aos servidores ocupando o cargo efetivo, não será devida a gratificação neste artigo aos servidores que se enquadram nas condições que estiverem em qualquer tipo de afastamento, licença ou férias. Lá, na lei deles, diz isso. Agora, os senhores vereadores, vejam o que diz a nossa lei. Estatuto dos Servidores do município de São Roque. Lei 832, se não me falha a memória, de 2015. Capítulo 5, 4 das férias. Artigo 101. Todo servidor fará jus anualmente ao gozo de um período de férias inacumulável, com direito a todas as vantagens, como se exercício estivesse. Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento base, que é o nosso base, a todas as vantagens que percebi quando passou a usufruir a férias. Jesus, será que precisa de um parecer jurídico para interpretar esse artigo? Você está dizendo, durante a férias, o servidor, além do vencimento base, terá direito a todas as vantagens que percebi no momento que passou a usufruir as férias. E não pagam. Tem que judicializar uma questão dessa, vereador Jandir. Viu? Não existe um município que use essa tão famosa frase do Maquiavel. Não existe. Que para os meus amigos é tudo. Para o meu amigo que ficou 5 meses sem vir trabalhar, o salário dele dá para pagar, vereador Jandir. Agora, os professores que ficam cuidando nossos filas na casa, não dá para pagar porque não tem dispositivo legal. E o que é esse aqui? Vereador, servidor que faz mais de ano. Nem registro no ponto não tem ali na prefeitura. Não passou nem por essa casa para ser cedido para outro órgão. E está trabalhando? E outra coisa, mais grave ainda, que está aqui no nosso estatuto. Vejam, vossas excelências, o artigo 199. A autoridade que tiver ciência ou notícia da irregularidade no serviço público, ou de fatos funcionais, é obrigado, sob pena de coautoria daquilo que está sendo feito. Então, senhores vereadores, precisamos tomar providência contra isso. E eu peço apoio de vossas excelências para que juntos possamos resolver essa situação. Os professores, viu, eles receberam o 33%, que é o terço da férias, referente àquele adicional. Jesus, nós sabemos, somos servidor quantos anos. Ou alguma vez, vereadora Aparecida, vossa excelência, como servidora, recebeu só o abono do 33% e o teu salário só deixou lá. Nunca. É constitucional, é lei. Nós temos que entrar na justiça para pedir isso. É vergonhoso. Eu fico envergonhado de saber que tem um jurídico que faz uma asneira desse tamanho. Sinceramente. Que me desculpe o servidor público. Porque eu sou leigo no assunto, mas quer uma lógica maior dessa do que está na lei? Está dizendo que eu vou receber tudo que eu tinha no momento que eu passei a usufruir a férias. Se eu recebia 10% de gratificação, eu vou levar ela junto comigo? A nossa lei permite. O acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná disse, só não está recebendo esse servidor porque não tinha previsão da lei. E a nossa tem. É inconstitucional a lei? Então mande para o TJ, que é o único órgão que vai fazer, que pode dizer se essa lei é inconstitucional ou não. Não me venham, pelo amor de Deus, mais dizer que a lei está errada. Não existe lei errada. Ou ela vale ou não vale. Se ela valer, tem que aplicar. E mesmo ela sendo inconstitucional, enquanto não for decretada pelo órgão responsável, único, que pode dizer que uma lei não vale, ela tem vigência e tem que ser aplicada. barbaridade. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente? Perdoe se me excedi na minha oratória.
Continua a palavra livre. Quero apenas justificar aí aos internautas que o nosso sinal da internet, que é cedido por uma empresa terceirizada, está oscilando bastante nessa noite. A gente pede desculpas aí, o sinal, hora está ok, outra hora está caindo. Então, a gente pede a todos os internautas que tenham paciência. A gente está entrando em contato com a empresa que presta o serviço aqui para a Câmara para ver o que está acontecendo. Continua a palavra livre para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jandir.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadora Cleide, a vereadora Aparecida, aos demais vereadores, os funcionários da nossa casa, ao Tiago que está fazendo essa transmissão, com essas dificuldades que nós estamos tendo aqui, como o nosso presidente há pouco comentou. Queria, nesse início de ano, a primeira sessão ordinária, desejar um bom trabalho a toda a nossa equipe aqui do Legislativo, tanto a nós vereadores, aos funcionários da casa, e também sempre pedir para a nossa população que nos acompanhe, se não é presencialmente, mas que nos acompanhe via das redes sociais para estar por dentro dos assuntos que é ligado ao nosso município, junto ao Legislativo, ainda até o Executivo. É de extrema importância a participação de toda a sociedade. Queria que só, eu não pude ver item por item a respeito dos pedidos de informação que eu fiz, mas alguma dúvida que a gente tiver deles na próxima sessão, a gente faz parte aqui e eu comento nesse sentido. Sobre os dois pedidos de informação, mas a gente já agradece ao Executivo por atender a solicitação da Câmara de Vereadores e os demais que assinaram junto esse pedido de informação. Também, vereador Josnei, quero fazer de suas palavras minhas palavras a respeito do que o vereador abordou. Creio que nesse momento aqui, você abordou muito bem a situação que estamos passando por alguns setores administrativos, junto à secretaria, que não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso município. Qual que é um dos primeiros papéis de nós, vereadores? É fiscalizar o dinheiro público. E cada servidor que está na linha de frente de hoje, ali o povo está pagando o seu salário. Quem que é o patrão de cada um de nós é quem precisa, muitas vezes, de nós mesmos. Então, nós temos que tratar bem quem nos paga o nosso salário. Assim acontece numa empresa, assim acontece dentro de uma propriedade rural, que quando o trabalhador não está fazendo as suas coisas, o patrão chega a par e conversa e tenta acertar. Assim é a mesma coisa de nós. Quando se trata de alguma situação nesse sentido, vereador Matiaso, o povo nos cobra. E é mais do que justo de nós tentar correr atrás para nós tentar buscar a solução ou pelo menos dar a resposta à nossa população, aos nossos patrões. Né? Então, sempre eu digo também, sou muito apoiador dos nossos servidores públicos. É eles que giram a máquina do dia a dia do município. Sem os servidores públicos, a administração pública ela é morta. Então, é eles que giram a máquina do dia a dia. Mas ambos têm suas responsabilidades, têm seus direitos, mas também os seus deveres. E no qual, esse ano, teve muitas coisas nesse sentido na administração que eu mesmo vou atuar muito nesse sentido para tentar ver, não questão só de achar problema, mas sim de tentar resolver os problemas que estão acontecendo. E muitas vezes é próprios servidores que nos cobra de outros servidores nesse sentido. Então, não dá para a gente admitir esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso município. Seria essas palavras, senhor presidente.
Continua a palavra livre. Passo aos trabalhos ao vice-presidente da mesa e solicito a palavra.
Com a palavra, o vereador Matias.
Boa noite, secretária Cleide, vice-presidente Vino, e boa noite aos demais vereadores, César, Josnei, Jandir, vereador Cleverson, vereadora Cida, a Josilene que está no suporte aí, tentando acertar o sinal da internet, que é a parte técnica, mas está difícil nessa noite. Ao Tiago que está fazendo a transmissão, e a você, ouvinte da casa, que está acompanhando, nossas desculpas, né, por esse transtorno. Não é culpa de nenhum técnico, é culpa dos vereadores, mas infelizmente o problema é da empresa que nos fornece o sinal caiu e estamos aí no modo dados móveis, né, Tiago? Mas o que importa é que a transmissão está ocorrendo, mesmo com algumas dificuldades, e se alguém precisar de alguma gravação, né, dos áudios, que infelizmente acabou sendo interrompido aí por causa da conexão, procura a funcionária Josilene, já temos tudo gravado, tudo arquivado, né, para que alguém solicite que possa estar acompanhando. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um início de legislatura, né, de mais um, a segunda ano de legislatura nossa. Bastante problemas, a gente sabe disso, nesses dias que a gente ficou aproximadamente aí 30 dias de recesso, os trabalhos eles não param, os vereadores eles não param, né? Eles estão atuando no seu meio, na sua comunidade, junto aos seus colegas, né? Junto às suas necessidades, junto à comunidade, né? Então, as visitas não param, a conversa com o deputado também não para, né? Esse contato do vereador ele é 24 horas praticamente, né? Ele está atendendo as suas demandas, né? Isso é muito importante a gente deixar bem claro a todos os que estão acompanhando. A gente vê as questões levantadas pelos vereadores, a colocação muito importante, essas reivindicações, que nem bem disse os vereadores, a primeira parte do vereador é a fiscalização. E isso nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, né? E vamos atrás desses dados, as justificativas, os porquês, tem que chegar a essa casa, né? Então, parabéns a todos os vereadores que estão fazendo o seu trabalho. Também desejar um bom trabalho, mais um 2022 aí a todos os secretários municipais, os diretores, assessores, todos os funcionários do Executivo e Legislativo, que 2022 seja um ano frutífero, né? Porque essa Câmara ela vai continuar trabalhando, atuando e dando trabalho para todos, né? Inclusive para o prefeito. Eu vejo, sim, os vereadores com vontade de trabalhar, as demandas são muito, né? Nesse período eu andei bastante, a gente vê as dificuldades, estradas principalmente, né? As fortes chuvas que vêm ocorrendo degradou bastante. Alguns locais, né, vereadora Cleide, os postos de saúde. Por exemplo, eu passei lá na localidade Terra Santa, bastante sujeira ao redor dos postos de saúde. A gente sabe que há uma necessidade de fazer essas limpezas, né? Então, a gente precisa, como diz os vereadores, que a roda comece a girar, né? E os requerimentos, as indicações, elas não foram atendidas no passado, mas esperamos que seja atendida este ano, né? Porque se foi solicitado lá no ano de 2021,
e não foi feito, a demanda continua para 2022. Né? E a gente espera que não há necessidade de nós fazermos novamente. Mas se precisar, né, com certeza a gente vai estar cobrando. Né? Eu, particularmente, nesses dias, andando bastante aqui no setor Rio do Grice, Cachoeirinha, Canádia, Bairros Roberto, Terra Santa, fui muito cobrado a respeito das estradas. Hoje mesmo, o pessoal do movimento da ocupação lá da Fazenda Conquista, né, da Claudete Vives, nós estiveram aqui, a gente teve uma conversa aí por uns 40 minutos aqui na Câmara, né, a gente, entre outros assuntos, foi comentado, né, a respeito das dificuldades do transporte escolar, das estradas, né, então a pauta ela continua. Né, e os vereadores aqui, a gente sabe da seriedade e do trabalho de cada um enfrenta essas questões. A respeito do projeto de lei aqui, o ano passado a gente tramitou o nome da rua, né, homenageando o falecido e saudoso seu Laudilino. Né, então, mas infelizmente, por equívoco, né, da nossa parte, talvez da parte técnica da prefeitura, a gente acabou errando o local. Né, haja vista que a família Quetz tem vários loteamentos aqui na cidade, e quando nós fizemos um apontamento, a gente fez num determinado local. E depois a gente descobriu que não era mais aquele local, era em outro. Então o prefeito vetou, né, e depois a gente aprovou o veto aqui, a gente concordou com o veto, e agora nós adentramos novamente com esse projeto, né, para homenagear essa pessoa, que foi uma pessoa que ajudou muito na parte de segurança pública aqui do nosso município. Então essa rua é perto do novo Colégio Adonis, né, é uma rua nova do loteamento dos Quetz, no qual vai passar com o nome do senhor Aldelino Mariano da Silva. Né? Então, novamente, peço o apoio de todos os vereadores. Os demais projetos aqui, algo interno aqui da Câmara, que visa melhorar, né, a atuação, o desempenho de todos nós aqui, e também, possivelmente, né, a gente estará estudando a possibilidade de ter mais um funcionário aqui na Câmara, né, para estar aí atendendo a demanda, mas a gente vai estar conversando com todos os vereadores aí para frente. No dia de ontem, nós estivemos na cidade de Pitanga, juntamente com o prefeito Edson, no gabinete do prefeito Maico de Pitanga. Também estava o prefeito Oscar de Santa Maria do Oeste, o presidente da Câmara lá daquele município também, onde foi pactuado, né, a questão das divisas, né, polêmicas de Boa Ventura e Santa Maria, de Pitanga com Santa Maria, né. Então foi assinado um termo, né, entre de comum acordo entre os presidentes e os prefeitos. Esse termo vai para a Assembleia Legislativa e lá eles vão definir as novas divisas que nós já respeitamos, né, para que seja assegurada, né, as divisas e respeitadas de cada município. A gente sabe que ocorreram alguns equívocos durante esses anos, mas agora estará acertando essas importantes áreas, né, que pertencem a Santa Maria, Boa Ventura e Pitanga. E também, lá em conversa com o prefeito Maico, a gente, juntamente com o prefeito Edson, comentou bastante sobre a questão da ponte da Marrequinha. Né? Vocês sabem das dificuldades que está acontecendo, e acredito que todos vocês também, igual eu, estão sendo bastante cobrados sobre isso. E o que ficou acertado lá no gabinete do prefeito Maico é que o município de Pitanga vai repassar a parte de material, ou seja, as madeiras, né, e o município de Boa Ventura entrará com a mão de obra para fazer vamos dizer assim, dar uma melhorada na ponte, né, porque ela tem alguns problemas, no caso, e estuda-se a possibilidade de ir para frente, buscar recurso entre os dois municípios para fazer uma ponte de concreto. Mas o valor dela é bem alto, vereadores. Ela vai passar de 1,5 milhão aí, né, para fazer algo definitivo. Então, tem essa conversa, tem essa preocupação com o Executivo de Boa Ventura, com o Legislativo de Boa Ventura, com o Executivo de Pitanga, o Legislativo de Pitanga. Ontem a gente conversou bastante isso, mas inicialmente ficou acordado então dessa forma. Né? Pitanga ficou esta semana ainda para levar as madeiras e o município de Boa Ventura vai estar então fazendo a parte de mão de obra. A gente sabe que a ponte de madeira vai durar aí um ano e meio, mas de qualquer forma já vai estar dando segurança, né, para que não ocorra, né, nenhum acidente, que é o que a gente luta para não acontecer. Também, o dia de hoje, né, a gente estivemos entregando dois tratores aqui no município de Boa Ventura. Um, conquista nossa, juntamente com o deputado Luiz Nishimuri, né, juntamente na época com o vereador Josnei, popular Vaquinha. Entregamos aí para a localidade de Bairro dos Krieg, 17 famílias beneficiadas, né, e a gente fica muito feliz, né, de poder estar contribuindo mais uma vez com a agricultura familiar. São aproximadamente R$150 mil esse trator, né, que vai estar aí ajudando na produção de grãos, na produção de leite, de gado de corte, né, e a gente fica muito motivado, né. A gente fica triste de que uma pessoa que nos pediu na época, que era a pessoa do seu Joanins Pereira Ferreira, não estar mais entre nós, né. Na época, ele que fez a solicitação para a gente se comprometeu a ele de correr para buscar melhorias para essa comunidade, mas hoje, infelizmente, ele é uma vítima do Covid, né. Então, né, desde onde estiver, nós cumprimos o compromisso com aquela comunidade e também para com o presidente do PSB e também o ex-vereador Joaninho. Então, a gente fica muito, de certa forma, emocionado, sabe, porque não foi fácil. Também a ex-vereadora Márcia também entregou um outro trator para a localidade do bairro dos Coaxinhaque. Foi uma luta grande, né, para conseguirmos isso. O executivo, por sua vez, nos deu uma mão grande, porque se fosse somente com os recursos dos deputados, nós não teríamos conseguido. Né, a Secretaria da Agricultura, aí, né, vereador Cleverson, deu a contrapartida que nós precisávamos para esses dois tratores. E esse trator também... temos que questionar a demora da Caixa, né? Porque esse trator, por exemplo, chegou em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Ficou aí praticamente 90 dias ocioso, somente aguardando o técnico da Caixa para vir fazer a vistoria e liberar, né? Então a gente tem essa preocupação, né, que o processo seja mais rápido. Esses agricultores precisavam desse trator logo para fazer a silagem. Agora, depois que passou praticamente a silagem, estamos conseguindo entregar esses equipamentos, né? Então, né, pessoal da Caixa, aí, a gente espera que nos próximos convênios, igual a gente sabe que a maioria dos vereadores aqui tem recurso com seus deputados, né, que não seja assim tão demorado, né, que chegue logo ao público que tanto almeja. Amanhã também vamos estar agradecer primeiramente, né, a secretária Isabel pelo convite, né, da abertura da Semana Pedagógica, né, dia 2 de fevereiro, às 8h30, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Com certeza vamos estar lá, representando os vereadores, aqueles que não puderem ir, obviamente, né, agradecer o convite, né, e com certeza vamos estar contribuindo aí nesse momento difícil que passa a educação, que teve esse adaptar e readaptar, né, a nova realidade de ensino, tanto presencial, né, quanto online. A gente vê que, embora algumas pessoas acham, né, que a educação parou, que os professores não estiveram dando aula, não, ao contrário, né, eles estiveram trabalhando de uma forma remota, diferente, usaram estratégias que eles mesmos criaram, né, mas eles estavam lá mandando os material, os pais muitas vezes, né, com algumas dificuldades, mas a educação ela não parou, né. Então isso tem que ressaltar e valorizar essa importante classe. Também, mais uma vez, justificar a ausência do vereador Molinha, né, vereador Renilson Pires da Silva, né, infelizmente, pela segunda vez ele contraiu o Covid, né, está se recuperando. Desejamos a eles aí uma boa recuperação, né, que Deus abençoe a família e que possa estar logo juntamente conosco aqui. E agradecer mais uma vez os funcionários dessa casa, que sempre nos estão dando apoio aí. E mais uma vez desejar a vocês, vereadores, vereadoras, um excelente ano. Tenho certeza que vai ser um ano de bastante colheitas daquilo que vocês plantaram lá em 2021. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem a necessidade de que as coisas sejam mais rápidas, porque a gente quer que aqueles frutos que a gente plantou lá cheguem para a comunidade, para aquele grupo, o quanto antes. Mas muitas vezes o processo é um pouco lento. Mas acreditem e não desistem. Dê o melhor de vocês, que a nossa população, com certeza, ela merece. Obrigado, senhor vice-presidente.
Devolvo ao titular da mesa os trabalhos.
Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro o grande expediente plenário. E não havendo matéria para a ordem do dia, declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josney.
Então, senhores vereadores e a sociedade que nos está ouvindo, assistindo, se às vezes me exaltei na minha fala, peço a devida vênia a vossas excelências, mas não pude me conter, porque um servidor público e um legislador, eu como servidor público me senti extremamente lesado com essa questão. Então, você ter que vir a público para pedir um pagamento com uma pessoa que está trabalhando lá dentro do setor, fazendo as suas atividades laborais todo o dia, durante os 22 dias úteis do mês, e ele não tem esse benefício. E um outro servidor que sequer vem na secretaria receber o seu salário, eu acho que é de uma injustiça gigantesca. Então, peço aí a compreensão de Vossa Excelência e dos demais servidores, não vou citar nome de ninguém aqui, então fica aí essa minha meu pedido de desculpa e essa tristeza, assim, para se falar a verdade, como servidor público. Obrigado, senhor presidente.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Alvino.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoal que está nos assistindo nas casas aí, a gente, então, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aí, mais um ano de luta, levando ao interesse da população e o que for necessário, a gente está aí para cobrar, agradecer muitas vezes, mas a gente está aí lutando e pedindo a Deus que dê força e coragem para mim, os colegas vereadores, vereadora, para que possam lutar e enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu também agora venho pedindo várias vezes, 2021, deixemos requerimentos, pedidos aí, não foi feito. Iniciemos esse ano aí, já uns até foi feito um pouco aí. Até quero agradecer o pessoal do setor de obra aí, no qual fizeram patrulhamento ali no Barro Preto, muito pedido, há tempo, ali nos lugares ali que foi feito, que era bastante estreita a estrada, ficou bem melhor. Só que a gente ficou sentido um pouco, que ficou um pedaço lá um pouco sem fazer. Mas espero, assim, que o secretário veja e veja o que vamos fazer, vamos ver lá para melhorar tudo, para ficar completo o serviço ali que era para ser feito. Mas ficou bom que foi feito, te agradeço ali. O pessoal estava revoltado, como eu falei, dei uma mensagem para o prefeito aí, o secretário, que estava bastante revoltado. Que estava difícil, que se encontrava um carro, dois, não podia passar um para o outro. Então ficou bem melhor, agradecendo. Mas pedimos que seja executado tudo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jandir.
Senhor presidente, os demais vereadores, assim como o vereador Vino comentou a respeito dos pedidos nossos do ano passado, que não foi feito, Então, muitas das prosas que dizia, não, é o primeiro ano, é assim mesmo, as coisas é devagar mesmo. Só que sempre eu falava lá atrás, se fosse uma administração nova, que tivesse assumido quadros de secretários novos, aí de repente tudo bem, mas não, era a mesma administração que estava há 4 anos e praticamente não se mudou nada no quadro de administração. Então, A gente espera que agora, esse ano, nós estamos indo para o segundo ano, não tenha essa desculpa que o primeiro ano é meio difícil, né? Então, a gente pede, assim, caridosamente ao nosso chefe do executivo, junto aos seus secretários, diretores, cargos da linha de frente da administração, que atendam os pedidos de todos nós, vereadores, não de nós, do povo que nos pede, né? E semana passada tivemos uma ótima reunião aqui com a comunidade da Fazendinha a respeito de umas demandas. E aqui teve o chefe do executivo, junto com o secretário, o diretor de obras. A nossa secretária de educação não pôde estar presente por causa de problemas de saúde, mas foi muito produtivo. Aqui o prefeito esclareceu o que estava acontecendo, porque a gente esclarecer é uma coisa, mas daí o executivo esclarecendo, a população fica mais, vamos dizer assim, por dentro do que está acontecendo. Então, mas a comunidade cobrou muito ao chefe do executivo, com todas as suas razões, né? Então, foi uma reunião produtiva, no qual a gente agradece muito, né, a comunidade da Fazendinha, que esteve aqui reivindicando seus direitos, que é o mínimo, né? E também a gente agradece também que o executivo por estar presente para dar esclarecimento das coisas que estava acontecendo. Então, quero que assim continue, que ambos os esclarecimentos dos dois lados sejam feitos saudáveis, porque a gente quer o objetivo para que o município vá bem e que toda a nossa população seja atendida na medida do possível. Obrigado, senhor presidente.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cidinha.
Então, boa noite, presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, né, ao pessoal que nos assiste em suas casas. Então, a gente também agradece a Deus, né, por estarmos aqui mais este ano, né, trabalhando, né, como disse, né, o presidente, a gente não parou, né, nem como professora, nem como vereadora. Então, como todos os professores também, né, não pararam também, né, estão sempre buscando, né, criando algo para levar já no início do ano. Então, amanhã, né, se inicia os cursos, né, algumas formações e a abertura do ano letivo. Então, a gente dá então as boas-vindas aos pessoal que foram contratados hoje, né, através do PSS, né, que foi feito, né, agora esse ano. Muitos já conseguiram, né, pegar as suas aulas, então a gente dá as boas-vindas aos novos e aos, né, os mais, né, antigos também, né, que esse ano seja um ano bem melhor, né, que o ano passado, né, o ano atrasado. Rick Marvin, né, dizia que ninguém tem o dom do ensino totalmente desenvolvido. E a gente viu isso claramente agora nesses dois anos, né, que a gente teve que lutar bastante, né, para conseguir levar o ensino adiante, né. E agora que nós vamos ver, né, os frutos, né, plantados nesses dois anos, né, claramente, né, se Deus permitir agora que os alunos consigam vir todos os dias para a escola, né, então os professores atender. Então a gente sabe que o desafio é grande, mas, né, com Deus tudo dá certo, né. Então, boas-vindas aos professores, né, que desejar um ano bom para todo mundo. Seria essas minhas palavras, senhor presidente.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cezinha.
Então, boa noite, presidente, demais membros da mesa, né, companheiros vereadores, vereadoras, né, também a imprensa aí, né, está nos assessorando, né, a todos os funcionários também desta casa. Meu boa noite especial também às pessoas que ainda estão nos acompanhando, né, quase encerrando a sessão. A gente fica muito grato por isso. E também, né, vamos agradecer, né, a Deus, né, por mais esse momento, né, de nós estar aqui, né, iniciando, né, esse ano de trabalho. Tenho certeza de muita luta, muita cobrança, muita reivindicação, né, esperamos que, né, todos possamos ter, né, discernimento e compreensão, né, e que a gente tenha êxito naquilo que todos nós, né, a gente vem cobrando, né, tanto dos secretários, né, a população faz a reivindicação, e que olhe mais pelos pedidos dos vereadores, dê mais atenção, né, porque é muito importante, né. A gente vem passando por um momento difícil, né, como os companheiros vereadores já citaram, né, ainda nessa polêmica do Covid, Né? Então a gente reza todo dia, pede para que Deus, né, dê saúde para todas as pessoas do nosso município, para que logo, logo, né, todos consigam andar sem máscara novamente, que é uma coisa que acho que todo mundo quer. Né? Então a gente, né, por esse lado a gente fica triste, mas com fé em Deus tudo dá certo. Né? Também estive conversando com o pessoal lá da Conquista, né, do assentamento lá, da ocupação da Claudete Vive. Né, eu fico feliz, né, por esse pessoal tá lá lutando no seu dia a dia, buscando um espaço, né, ver se consegue um pedacinho de terra para, né, para dar sustento para suas famílias. Né, e é onde, né, a gente, né, sempre declarou apoio, né, não só a essa ocupação, mas como os outros assentamentos aí que tem no nosso município. E assim que tiver alguma reivindicação, né, da nossa população, nos cobrem, né, porque nós estamos cobrando os secretários, os executivos, né, porque é muito importante, muitas coisas nós não sabemos. Né, e a gente, sempre que tiver no nosso alcance, que a gente pode estar apoiando, e também a gente vai estar apoiando a todas as pessoas. Aí, né. Então era isso, senhor presidente, né, mais um pedido de agradecimento, um pedido para que Deus, né, nos proteja, né, e que nós possamos fazer, né, mais um ano de trabalho aí, né, com muita garra aí de todos os companheiros vereadores. Obrigado aí à população aí que ainda está nos acompanhando.
Continua a palavra livre. Também quero contribuir na parte final da sessão aí, né? Nós estávamos conversando até antes com a vereadora Cleide sobre o número crescente, né, dos casos de Covid no nosso município, né? Hoje nós estamos aí com aproximadamente 130 casos, né, ativos no nosso município. Isso é preocupante. Né? Nós estamos aí com, aqui mesmo, o nosso vereador Molinha, né, positivou pela segunda vez. As vacinas ajudam, sim, a gente sabe, está aprovado, os números mostram, né, mas os cuidados não devem, né, desfalecer, né, ao contrário, né, numa época dessa nós devemos estar mais atentos ainda. Né, a gente vê bastante funcionários públicos também, até esse dia atrás o Emanuel, né, que é um da linha de frente do Covid, né, Cleide, também positivou, fica mais difícil ainda o trabalho, né, e a gente tem uma preocupação, né, professora, respeito com o início das aulas, né? Com os professores, alunos, tudo, né? Que Deus tenha misericórdia e os cuidados também têm que ser redobrados, né? Então, fica esse pedido, né, para que não baixamos a guarda, tomamos os cuidados necessários. Aquela velha frase, né? O álcool em gel, né? O uso da máscara, né? Então, ela não cai de moda. Infelizmente, as pessoas tomar as vacinas, né, contribui com certeza, mas os cuidados não devem baixar a guarda, né, porque os números mostram, né, essa clara evolução. Né, porque o município de Guarapuava colocou a bandeira, se não me engano, laranja. Né, então, nós temos que tomar cuidado aqui, fica esse pedido, né, também para a nossa população e para nós também, obviamente, para que não tenhamos nenhum lockdown. Né, parar comércio, aulas, tudo, né? Então, né, vamos se cuidar e cuidar o próximo. Né? Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.